Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Oferecimento Circo Crescer e Viver, a boa do centro do Rio. Acesse circocrescereviver.org.br.
Mais um Enredo Cultural para você que está nos podcasts da Band News FM. Luiz Carlos Magalhães, tudo bem?
Tudo bem, meu amigo. Boa tarde aí para os nossos ouvintes da Band News. Mais nessa quarta-feira aí, para a gente falar sobre a cultura carioca.
E hoje a gente vai falar de uma festa carioca que é maior do que o carnaval. Pode isso?
Não, mais ou menos. Não é? ela foi maior do carnaval. Foi maior do que o carnaval, né? Porque houve uma época em que o carnaval da cidade era dividido em duas partes. O chamado pequeno carnaval, que era o carnaval dos pobres, que era ali na Praça 11, que eram os blocos, os cordões, e tinha o carnaval elitizado, que era ali no centro da cidade, na Avenida Central, ou então, antes disso, era na Rua do Ouvidor, que eram ali as grandes sociedades, os cursos. Então, o Sérgio Cabral, no filme Paulo da Portela, o nome não caiu no esquecimento, ele fala que é como se tivesse um cordão sanitário ali entre um lugar e outro, que não passava ninguém de lá para cá. Caramba. E não era nem uma coisa física, não. Era realmente aquilo, né?
E era possível ter dois carnavais?
É, tinha dois carnavais. Tinha um carnaval no carnaval mais rico, né? Que as pessoas não tinham acesso. E o outro, não. Era farra mesmo na Praça 11. Era bloco de sujo, essa coisa toda. Então, a festa da Penha, ela começou a crescer muito, e era maior do que cada um desses carnavais. Só quando esses dois carnavais se juntaram, aí que o carnaval ficou sendo a maior festa. Tá certo? O curioso da Penha é que o Noel Rosa cantou muito mais músicas, compôs muito mais músicas, tendo como tema a Penha, do que Vila Isabel. Mas muito mais. E mais curioso ainda, e que ele nem sempre falava da festa da Penha. Por isso agora, lá na Penha, eu vou mandar minha mãe na Praça Sambar. Isso não tem nada a ver com a festa da Penha. Entendeu? Bom, mas porque a Penha ficou muito famosa, né? Agora, era uma festa tipicamente portuguesa.
Né? Era fado?
Fado?
Era fado?
Fado, tudo. Tinha isso. Porque um capitão português, ele quase morreu envenenado por uma cobra. Tá? E ele fez uma prece, então, na hora do perigo, para Nossa Senhora da Penha, lá do penhasco, onde ele estava, né? E apareceu um lagarto e botou a cobra para correr. Então, a partir daí, isso virou fama. Começou todo mundo a... Ele fez lá uma ermidazinha em homenagem à santa. E aí as pessoas começaram a correr ali, muito ali, rudimentarmente. Né? Isso ainda no século XVIII.
E no mês de setembro.
No dia da Natividade da Nossa Senhora, que é no dia 8 de setembro.
Curiosamente, dia do meu aniversário.
Ah, é? Olha só. Então, pô, vamos comemorar na festa da Penha.
Vamos, faz festão lá.
Então, tinha lá os fados, tinha lá, enfim, aquela... E o vinho era bebido daquele chifre de boi, coisa de português mesmo, né? E muita gente começou, depois que foram feitas as reformas, foram feitos degraus, esculpidos degraus na rocha, e uns dizem que eram 365 degraus, outros dizem que eram 388. Eu sei que... Tinha gente que sobe até hoje.
Ajoelhado,
né?
Ainda.
Sobe até hoje. A festa não tem mais, a festa tem um arremedo, a festa da Penha, mas a igreja está lá e os romeiros estão lá.
Verdade.
Então, continua indo, né? E isso acontecia em setembro, né? No dia da Natividade da Nossa Senhora. Mas setembro é um mês que chove muito. Então, a festa passou para outubro, para o primeiro domingo de outubro. Mas aí foi ficando tão boa que passou para ter o segundo domingo de outubro também.
Vai esticando.
Aí fizeram no terceiro, fizeram no quarto e às vezes tinha cinco domingos.
Caramba.
Então isso foi, começou a ter um vulto, né? E começou a misturar os portugueses com a... Porque há uma outra versão de que a elite local subia para o santuário, mas os escravos não podiam subir. Ficavam ali no arraial. E ali ficavam cantando, dançando, tá certo? E isso é uma das versões para o início disso tudo. E fazendo ali samba de roda, capoeira, batucada.
Aí começando o nosso carnaval.
Ali a coisa, a presença negra, né, do gestual, tudo isso, ali no arraial, né?
Uhum.
Bom, depois, a festa portuguesa, como é que é? Tinha uma missa solene, tinha as barraquinhas vendendo prendas, comidas típicas. O grande destaque era a subida dos degraus até o santuário, né?
É como se fosse hoje a nossa festa de Santo Antônio, por exemplo.
É verdade, é uma romaria, era uma grande romaria para pagar promessas, como o Círio de Nazaré, só que o Círio de Nazaré era processional.
Sim.
Né? Ali na Penha não, era subir mesmo.
É. Sebo nas canelas, literalmente.
Então, essa presença do povo negro, né, principalmente a partir da abolição e a partir do momento em que a estrada de ferro começou a passar ali, ter uma estação ali, e ali tinha bonde, que não era... Bom, tinha bondes também. Então, você facilitou muito o transporte, facilitou muito o acesso, e era de graça. Era de graça. Aumentou muito a presença, né? Então, já no início dos anos 1900, as tias baianas já marcavam presença na festa com seus quitutes e os homens com a capoeira, com as rodas de samba. Isso já a partir do ano 1900, a coisa houve uma substituição de etnia, vamos dizer assim. Tá?
Subverte em forma...
O Heitor dos Prazeres, que é sempre uma referência para nós, ele dizia que ele ficou famoso na época, ele já era famoso na época, ele já tinha vencido o concurso da prefeitura com Noel Rosa, com parceria com Noel Rosa, e ele disse que ele ficou famoso mesmo, foi na Penha, porque não havia rádio nessa época, né? Tudo é questão do... Olha como o rádio é importante, né? Não havia rádio, então... O lançamento das músicas de carnaval eram feitas na Igreja da Penha.
Caramba.
Na festa da Penha. Não na igreja, no arraial da Penha. Né?
Sim.
Porque começaram ali houve uma ocorrência tão grande, tanta gente, que começou a despertar patrocínios. Não sei se você ouviu falar nisso, tinha uma tal de Lugolina, que era um remédio para melhorar a pele das moças, né? Acne, né?
Sim.
E que patrocinava esses desfiles, esses concursos. Então, começou a ter prêmios, começou a despertar a presença de músicos mais profissionais, né? Então, a música que fazia sucesso na Penha era sucesso no carnaval.
Incrível, né? Isso.
Engraçado que era boca a boca. Você fazia um sucesso na Penha, em Madureira já se sabia, na Glória já se sabia, no Espírito Santo já se sabia. Isso ia de boca
em boca. E sem rádio, sem televisão, sem internet, sem nada.
De boca em boca, né? Bom, e aí tem a presença também dos baianos, né? Dos baianos. A tia Ciata, logo que ela chegou...
Olha ela aí.
Ela está sempre ela. Logo que ela chegou, ela já começou a frequentar ali para ver as romarias e tal. Que ela vinha de uma região muito festeira, que é o Recôncavo Baiano, que era conhecido como a Roma Negra. Tanta festa que tinha naquele Recôncavo. Ela não perdia uma festa, então, né? Mesmo sendo a festa portuguesa. Né?
Uhum.
Então, essa rítmica negra transformou a festa num encontro, num grande encontro de festeiros, de capoeiristas, de sambistas. Todo mundo ia para lá. Outubro era Penha, era como se fosse um carnaval. Fevereiro é carnaval, outubro era a festa da Penha. Subia todo mundo, pegava ali o trem, não era da Central, era da outra, não sei como é que chamava, a Leopoldina, né? Que seria hoje a Leopoldina, né? Descia ali e subia. Não precisava nem subir o morro, tinha um arraial ali embaixo. Entendeu? Eu ainda peguei meu querido Cláudio Camonguello, que era de família frequentadora da festa da Penha, daqueles que a família inteira ia de caminhão.
Que barato.
Camonguello me levou lá uma vez, mas não tinha mais nada.
Já tinha acabado.
Não tinha mais nada. Ele falou, pô, me arrependi de ter te trazido aqui.
E a gente tem a Igreja da Penha, mas por que o bairro da Penha e não os bairros vizinhos, hein?
Porque tinha já um afluxo muito grande. Tinha muita gente que ia pagar promessa. E não só os portugueses iam pagar promessa. Muita gente ia pagar promessa. Segundo, porque teve... É uma explicação que é, vamos dizer, plausível, né? Verossímil, essa presença dos escravos enquanto esperavam os senhores lá pagando promessa. Eles ficaram ali embaixo e começaram a fazer uma festa. E depois, porque tinha transporte fácil.
Uhum.
O trem era o transporte muito fácil, de qualquer lugar. Tá certo? Então, a Penha ficou ali, ela foi crescendo aquilo e passou a ser esse pré-lançamento do carnaval. Então, ela ficou sendo uma festa... Só perdia... Aí, nesse momento, ela já perdia para o carnaval,
uhum.
Mas só perdia para o carnaval. Né?
Cara.
Primeiro, eles frequentavam as missas.
Uhum.
Depois, faziam as oferendas para os santos. Começou a misturar isso tudo, né? E depois começavam a armar as barracas para vender os quitutes. A barraca mais famosa da Festa da Penha, de toda a história, era, não podia ser diferente, era da tia Ciata, que tinha uma moqueca de peixe, que ela fazia todo domingo.
Rapaz.
Todo domingo. Então, ali, no entorno da barraca dela, era a barraca mais animada.
Todo mundo já ia para a moqueca e para o samba, né?
É.
Juntava tudo.
Bom, então músicos profissionais começaram a ser atraídos e começaram, então, os famosos concursos musicais patrocinados, com ampla cobertura da imprensa carnavalesca, né? Porque a imprensa carnavalesca, a crônica carnavalesca, já queria antecipar quais seriam os sucessos.
Uhum.
Naturalmente, o que ganhava em primeiro lugar e segundo... já eram noticiados.
E qual era o naipe dos cantores que participavam dessa festa?
Não, vinham, eram grupos, né? O Donga ia, e Todos os Prazeres ia, o grupo Caxangá, do qual participava o Noel Rosa, ia lá, Pixinguinha, eram os destaques individuais, né? Mas os grandes destaques dessa época era Senhor e Caninha, que foram amigos de infância.
Uhum.
Só para localizar no tempo, ali na segunda década dos anos 1900, você teve o... Antes era mais o maxixe, depois o samba maxixado. Depois do samba maxixado veio o senhor.
Uhum.
E o senhor fazia muito sucesso, mas muito sucesso mesmo, a ponto de ele frequentar casas de intelectuais cariocas, entendeu? Ele fazia muito sucesso, era muito brejeiro. E tinha o Caninha, que era mais recuado, mais ali, mais tímido, né?
Uhum.
Mas na Festa da Penha, o Caninha virava bicho. Ele compunha samba. E a grande rivalidade da Festa da Penha era Caninha versus Senhor. Senhor ganhou vários concursos, mas Caninha ganhou dois ou três seguidos, entendeu? Uhum. Então, essa era a grande rivalidade da época, né? Então, a festa reunia, ela também era frequentada por operários, trabalhadores em geral, famílias inteiras que iam lá pagar promessa. É, e também a fina flor da malandragem carioca.
Aí que...
E aí não era fácil, tá certo? O senhor e o Canin, então, nós sabemos que foi um capítulo à parte, né? O primeiro concurso foi em 1917. Primeiro concurso, olha só, o Pelo Telefone foi em 1916, o sucesso carnavalesco do Pelo Telefone foi em 1917, e em 1917 já começaram esses concursos lá na Penha. E o que se dizia na imprensa era o seguinte, tinha uma quadrinha que era assim, são dois cabras perigosos, dois diabos infernais, José Barbosa da Silva, que era o senhor, e o José Luiz de Moraes, que era o Caninho.
Seus ex.
E eles se aproveitavam disso. A malandragem deles é que eles se aproveitavam dessa rivalidade e se faziam as maiores atrações, né? Isso sob crítica da intelectualidade. O maior de todos foi Olavo Bilac. Olavo Bilac não deixava um dia sem descer o sarrafo na festa, que era uma coisa de trogloditas, de... Bom,
agora, essa festa atrai famílias, atrai diversas classes, como você falou, atrai os malandros também, da fina flor da malandragem, e essa festa, obviamente, tomou uma proporção muito grande. Mas
tomou
você...
uma proporção muito grande e uma confusão muito grande, né? Porque... a partir de 1929, quase 30, o carnaval era livre. Entendeu? Olha só, o desfile da escola de samba foi só em 32. Tá certo? Então, o carnaval ali na Penha. Então, começou a ter muita confusão, né?
E como é que essa festa acabou se perdendo, né? Quais foram os fatores para essa festa... acabar, hoje a gente não ter mais a festa da Penha.
Na verdade, a festa não acabou, ela acabou não resistindo a isso tudo, a essa massa, essa mistura, essa diversidade tão grande, inclusive de hábitos, de costumes, de religiões. Então, a mostra Tia Seata foi importante. A morte dela foi importante porque deixou de ser um ponto de atração, né? Essas brigas desses marginais, muita navalha era apreendida. E aí a polícia começou a intensificar muito a repressão.
Naquela época tinha briga, tinha arrastão, né? Hoje é uma cidade em paz, né?
ali o pessoal era capoeira, era navalha. Mas então... a polícia intensificou muito a repressão, inclusive repressão aos músicos, né? Pandeiros, violões, muita repressão mesmo, né? A cada vez que esses tumultos cresciam, a pressão aumentava muito, né? Inclusive cada apreensão de instrumentos. E até que começaram a proibir os blocos, os cordões, as manifestações de massa, né? E, acima de tudo, o advento do rádio. Que aí a Festa da Penha, ela tinha o seu lado lazer e tinha o lado entretenimento, né? E tinha o lado que é a inserção dela na indústria cultural, que era a divulgação da música de carnaval. A partir do momento que o rádio ocupou esse espaço, ela perde essa inserção na indústria cultural. Né? E a partir do momento em que ela cresce muito de tamanho e a repressão policial atua com mais vigor, ela foi se perdendo no tempo, acabou murchando. Hoje ela ainda existe, né? Ainda existe, tem lá os romeiros, tem lá uma roda de samba, tem lá as famílias tradicionais, mas é uma festa que foi assim como ela tomou o lugar das festas portuguesas, alguma outra festa tomou o lugar dela, que são diversas na cidade, o Carnaval da Praça 11, enfim.
A cidade cresceu, né? E,
isso.
E se espalhou
e
mais.
Engolindo, né? Era uma festa que não cabia mais numa cidade com, que precisava de tanta disciplina. Que, enfim. É isso, assim, é isso. Foi a festa da Penha, essa coisa que. Aí a gente pergunta, aconteceria em outro lugar a festa da Penha? Ah, você fala que tem o Círio de Nazaré, tem as. Mas.
É diferente.
Tanta, né? Musicalidade, com tanta, uma coisa que durou tanto tempo, que resistiu tanto, né?
É verdade.
E foi um momento importantíssimo do carnaval. O carnaval, não, da cidade, é um dos ícones do carnaval. Ninguém vai poder nunca contar a história do Rio de Janeiro sem falar de tudo isso que acontecia lá na Festa da Penha.
Semana que vem tem mais, Luiz Carlos Magalhães?
Com certeza, semana que vem nós estamos aqui. Com certeza não, como diz um amigo meu, com cerveja.
É isso aí, tá faltando isso aqui.
Tá bom. Grande abraço para todos.